dizer que já não quero estar aqui. Só Deus sabe o que dirá, só Deus sabe o que será. Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim.
Essa música é religiosa?
Yeah.
Yeah,
isso tem, é sobre Deus.
Tem boa, mesmo que não tivesse letra, era religiosa. Porque tem a vibe.
Ah, tem a vibe, eu acho que não tem nada a vibe de religião.
Tem boa vibe de religião.
Eu, a música levou-me ao engano.
A sério?
Sim, eu cantei super feliz, mas já com aquela cena de é sobre Deus.
Não, mas eu acho que tem a vibe. Tu só pelo tipo cheira logo.
É?
Ok, é. Yeah.
Porquê? Mas porquê?
Tem aquela.
Mas não é um coro.
Aquele ritmo. Que é, aquele ritmo que te embala e protege, sabes, de todo o mal.
É bom, meu irmão. Tu estás influenciado pela letra.
Essa suéte é de onde?
Esta suéte? Yeah. Porquê? Gostas?
É giro.
Então gostas da Bershka? Ah! Isto eu não esperava.
Agora estou triste. Mas é giro, essa suéte.
Pá, a Bershka é engraçado porque a Bershka, ao longo do tempo, teve várias vibes. Sabes?
Yeah, quando eu era miúdo, eu lembro a Bershka era muito mal.
Era, chungo, era muito chungosa. Mal, pá. Era muito,
muito mal aquilo.
Eu lembro-me, eu olhava para a Bershka e estava assim.
Ou então simplesmente nós aí ficámos mais velhos.
Hã? Então, mas se ficássemos mais velhos, mais odiávamos a Bershka.
Não, a Zara era para velhos e hoje em dia tem a roupa fixe. Portanto, eu é que fiquei velho.
Isso é verdade?
Yeah.
Concordo com isso. E isso aplica-se à Zara, mas na Bershka aquilo mudou mesmo. Tipo, aquilo era mesmo uma loja chunga, depois ficou tipo nice, estás a ver? Tipo, porque yeah, tem coisas fixes. Yeah,
tipo, a pessoa entrava lá para rezar que ninguém visse. Por acaso não, a única loja de roupa que eu ia era ou a Ericeira Surf Shop ou a Pull&Bear, porque era lá no Oeiras Park.
Sério?
Yeah.
Isso é bem engraçado. Por acaso, eu também gostava de ir à Ericeira Surf Shop porque cá em Torres estava na moda, na altura que eu tinha tipo 16 anos, estava na moda usar tipo as raparigas Billabong e Quicksilver e Rip Curl.
Só que depois, era bué caro. E meus pais não me davam nada daquilo. Era bué caro.
Pois, já.
Hoje em dia ainda deve ser mais caro.
Hoje em dia deve ser muito mais caro. Antes eu acho que tipo uma suéter era tipo 30 euros.
Não, mais. Era para aí 80.
Uma 80? Da Bila, não pode ser.
Da Billabong era tipo isso.
A sério?
Porque na Pula era 30. Então, quanto é que custava na Pula então? Era 8.
Ok. Pá, nós não tínhamos muitas coisas de. Mas tínhamos. Íamos tendo, tipo, eu lembro dos meus irmãos usarem umas camisolas da Billabong e não sei o que, gostarem bem. E eu olhar para as cenas da Rip Curl e pensar assim: esta marca é de rapariga, é a marca fixe de rapariga. E agora não,
havia,
penso assim:
hã? Havia a Roxy também.
A Roxy era só de rapariga.
A Roxy
isso,
era a Quicksilver para raparigas.
Exatamente. Mas porquê que era só de rapariga?
Não
isso
sei.
É estranho.
Não sei.
Pá, porque sim, não é?
Mas a cena que eu acho é que pelo menos a Bershka tinha identidade. A Zara é uma cópia das outras marcas. A Zara é uma cópia de marcas de luxo.
Mas eu não acho.
Não achas? Eu posso-te provar.
Está bem, mas a Zara é uma referência para tudo.
Claro, porque são as coisas que as pessoas gostavam de ter, mas a preços acessíveis.
Exatamente.
Mas daí isso
foi como a Primark, era uma referência para as
mas
coisas.
Mas a Primark não imita nem sequer nada. Aqui em Primark é t-shirts para limpar o pó.
Está bem.
Assim, né? Pá, por amor de Deus. Por amor de Deus.
Não é nada para limpar
agora,
o pó.
Agora, a Zara tipo, é uma cópia descarada. Tipo, tu pegas numa peça da Zara e consegues descobrir a original.
Está bem, que eles mas isso as pessoas antigamente não queriam saber disso para nada.
Mas hoje em dia querem.
Tá bem, hoje em dia se calhar não ia ligar mais às Balenciagas e isso. Mas acho que antes não havia essa coisa.
Não, antes não se gostava de marcas.
Não, era só da Zara. Yeah,
antes a referência era a Zara.
Yeah, era só a Zara. Bem, vamos começar já com boca para barulho para abrir aqui as cenas, pode ser ou não? Vamos aqui.
Não é que eu tenha a grande escolha, não é?
Ah, não tens, não é? Vais só dizer que sim.
Isto vai mesmo acontecer. Okay.
Vai mesmo acontecer. Vamos agora trocar os troca-tintas. Estás a perceber? São os troca-tintas. Yeah. Como também já ninguém está a ouvir isto.
Pois.
As pessoas estão-se a lixar, percebes?
O último episódio teve 1000 views.
Foi nada.
Foi 2000.
Não foi, não. Tu estás a ser injusto para com as pessoas, para com as 20 mil pessoas que ouvem isto.
Yeah, mas deviam ouvir duas vezes.
Para ser 40 mil.
Yeah.
Porque nós temos 40 mil subscritores no YouTube, mas só metade é que ouve o podcast.
Quanto a metade são surdos.
Ah! Então porquê é que subscreveram?
Para verem.
Gostam de ver pessoas a falar. Sim. Numa cadeira, ok. Este áudio é um áudio que anda aí, provavelmente quando isto sair, daqui a 2 ou 3 dias.
Já ninguém quer saber disso.
Já ninguém quer saber, mas neste momento eu quero.
Ok.
Portanto, é sobre polémica de youtubers ou influencers. Vá, influencers ricos e influencers pobres. Ok?
Como tu foste pôr isto? Eia, bem. Como tu foste.
São perspectivas.
Expor a situação.
São perspectivas. Vamos ouvir o áudio e já vamos explicar.
Mano, qual é o problema de ter feito um setup e ter dedicado as merdas ao pai? Eu acho que estes gajos, estes betos de Lisboa, não percebem que há pessoas que vendem terrinhas e que para eles um setup é grande cena. Eu não estou a perceber mesmo esta merda. Mano, juro-te, este gajo aqui que parece o Afonso G de Cascais, caralho, mano. Essas merdas irritam, mano. São gajos que já nasceram com as merdas todas. Mas este amigo aqui do Pedro Teixeira da Mota é grande otário, mano. É mesmo um Afonso G de Cascais, mano. É puta da vibe. Eu estou a olhar para ele, é isto que eu estou a ver, mano.
Quem é o Afonso G? É o outro, é aquele que anda também a...
Yeah, o Afonso okay, G. Okay, tenho o próximo áudio só para dar o spoiler.
Ok, já sei quem é. E, pá, em primeiro lugar, acho que isso não devia ter os bips, que esses bips irritam-me. Tipo,
são os clipes da Tuga.
Eu queria
Tuga.
Ouvir clipes o que o Numeiro tem para dizer. Não queria censurado, pá.
Mas pronto. Depois não ganho os direitos de autor. Sabes como é que é?
E depois, eu não ouvi o Watch TM com atenção suficiente para ter uma opinião total. Ouvi aquilo no Tuga News ou num shirt qualquer, ou através do Window, nem sei.
O React do Anto ou do...
Mas acho que, tipo, Pedro Teixeira da Mota, acho que é o maior podcast que temos cá atualmente. Tipo,
a seguir ao nosso.
A seguir ao nosso, claro.
Sim.
Talvez até maior que o nosso, diria eu. Vou ter a ousadia de talvez... Epa,
eu não diria isso. Yeah.
Tá, taca, taca. Mas pronto, acho que se esticaram um bocadinho. E acho estranho como é que não perceberam. Como é que eles não perceberam que estavam aí longe demais?
Às vezes sabe bem dar um boca para barulho, sabes? Às vezes sabe bem estar a falar e a pensar assim, yeah.
Obviamente, mas eu acho que aqui, sendo o tema que é, eu acho que não foi intencional. Acho que se esticaram e não se aperceberam e não correu muito bem.
Eu acho que eles se aperceberam, acho que eles são inteligentes o suficiente para perceber o que é que estavam a dizer e o que é que ia gerar. Não tanto, não é? Se calhar não pensaram que ia chegar a proporção, tipo, toda a gente ia reagir a isto. E gerar um tema aqui neste podcast, eles não pensaram.
Sim, sim, eles não acharam que ia chegar aqui.
Yeah, yeah. Obviamente. Mas acho que sim, que eles sabiam que é um tema diferente para várias pessoas, não é? Porque lá está, olha, eu concordo com o Numeiro, no sentido em que são pessoas que já tiveram, não, as pessoas que nascem com as coisas não têm a mesma perspectiva das coisas das pessoas que não as têm. E depois, lá está, nós vamos chamar parolo ou... sei lá, o que nós quisermos chamar, é diferente de nós, é que nós achamos que é diferente de nós.
Eu acho que... Eu
não
acho...
disse nada nisto, eu não disse nada.
Não, eu
não, eu falei o poema, não disse nada.
Isso do parolo é isso mesmo que estás a dizer.
Sim.
Mas o que eu penso é, tipo, eu venho de uma família que me deu, eu tive tudo, não é? Não posso também estar aqui a dar vibes de que eu sou grande coitadinho isso, mas eu percebo, eu tento perceber exatamente o que o Numeiro está a dizer, que é, estas pessoas, para quem tudo era uma possibilidade, tipo, pá, eu quero e está aqui... Não, é difícil aceitar que um Lamborghini pode ser, de facto, o sonho de vida de uma pessoa. Porque eu acho que é o estatuto que o Tiagovski consegue ao ter um Lamborghini. Porque a verdade é, estamos todos a gozar isso. Mas, porra, quem é que não queria ter um Lamborghini?
E pronto, mas quem é que está a gozar? Dizer,
um monte de gente veio gozar de ele estar a dedicar o Lamborghini ao pai e com
sim,
ele ter
sim.
um Lamborghini. E claro que há muita gente vai dizer, eu não queria, não sei. Tipo, claro que querias. É um carro de 300 mil euros, claro que querias.
Nem que fosse para vender
exatamente,
e ter o dinheiro.
Claro que querias.
Claro que toda a gente...
É um carro incrível, é uma conquista inacreditável de um youtuber, tipo um miúdo que vem da internet e conquista um fucking Lamborghini. Há jogadores de futebol que não o têm.
Mas acho que a cena não é ele ter um Lamborghini, acho que é ele ter dedicado o Lamborghini ao pai.
As duas coisas.
Mas eu concordo.
As duas coisas.
Cada pessoa, imagina, eu acho mesmo que ele sempre o fez, ele sempre partilhou os pais na internet, não é? Sempre foi uma coisa que as pessoas acompanharam, não é agora que vai ser diferente, não é? Tipo, ele não, simplesmente eu acho que quando ele lançou o vídeo da Prozis foi mais chocante, porque tinha sido no dia ou um dia depois,
foi tipo 2 dias depois sim,
do
sim,
pai
sim.
falecer e as pessoas não estavam à espera que ele fizesse essa associação, mas eu acho que ele estava a ser só genuíno.
Eu acho que
mas é estranho, não é? Tipo, é estranho de ver.
Acho que é só uma pessoa que tem uma educação muito diferente da minha e vem de um sítio muito diferente do meu. Então, claro que muitas vezes eu vou ter dificuldade em... E estou a dizer, eu em particular, mas estou a generalizar, acho que às vezes vou ter dificuldade em perceber algumas atitudes ou identificar-me com essas atitudes. Porque perceber, eu percebo-as. E acho que é isso que disseste, é... O pai sempre teve o bem presente. Os primos brincavam imenso com o pai, porque o pai aparecia nos vídeos todos dele. Claro que vai continuar a falar. Claro que para ele, vai, todas as conquistas ele vai dedicar ao pai. Se o faz da melhor forma. Pá, aquele vídeo que ele acaba quase a chorar. Eu faria aquilo nunca na vida.
Pois é.
Ele fez sentido para ele. É o quê?
Exato. Ah pá, pois é outro tipo de estrato social. Isso faz com que também as pessoas se comportem destas formas diferentes, não é? Se o Tiagovski parece cringe a fazer certas coisas, não é? Para algumas pessoas. Eu, por exemplo, acho que o Pedro Teixeira da Mota às vezes parece snob a falar. E não quer dizer que ele o seja. Mas parece, a malta do Restelo parece snob a falar. Tipo, falam de uma forma... Parece que estão a olhar de cima para baixo.
Lá está.
Mas pode não...
Eu não consigo ver isso assim.
Isto é só uma perspectiva.
Mas é um bom exemplo. Yeah. É um bom exemplo. Porque é a minha realidade.
Pronto.
É de onde eu vim.
Exatamente.
A ver? O Pedro Teixeira da Mota é os meus amigos.
Pronto,
é aquele miúdo, é exatamente igual aos meus amigos.
Os
aliás,
meus amigos
é do mesmo
assim.
Sítio, somos todos de lá.
Tipo, os meus amigos é completamente diferente.
Vou-te dar um exemplo.
Ok.
O Rodrigo.
Sim.
Estás a ver? Tivemos com ele ontem. A vibe é a mesma. é um miúdo que está sempre tipo com a não querer é brincar. Não é tanto, porque o Rodrigo também não é do Restelo como o Pedro é. Mas é aquele, ele quer brincar e depois, sim, tipo, é uma pessoa que está confortável. Tipo, ele está bué bem. Tá, percebes? Está bué bem. Tipo, teve tudo. Não, tá, pode responder mal, quer lá saber.
Não sei se é estar confortável.
Eu acho que é.
Eu acho que não. Os chungas também estão confortáveis. Não é?
Yeah, e por isso é que também.
Mas são usados.
Um chunga é querido e fofinho. Se tu pensares, um Mitra, a imagem que te vem à cabeça é querido e fofinho. Não, é um gajo tipo confiante, yeah, arrogante, yeah, porque está confortável.
As pessoas são julgadas.
Primeiro, acho que estamos aqui, tipo, isto é quase. Isto é preconceito máximo,
neste,
não é?
Neste podcast,
isto é
preconceito.
Vamos ser preconceituosos.
Não, eu e tu somos neutros, eu e tu não somos nada.
Nós somos maravilhosos.
Nós somos zero. Nós
eu estou aqui do meu pedestal a olhar os ricos e os pobres.
É o contrário, estás a fazer o contrário. Nós somos tipo uma tela em branco, nós não somos nada.
Ok.
Portanto, nós podemos criticar tudo e todos.
Okay, okay.
Aliás, isto não é crítica, é só. São várias perspectivas e visões que nós. Nós somos, yeah, nós somos superiores, é verdade. Yeah. Eu estava aqui a tentar dar a volta, mas nós somos superiores a Deus. Por isso é que eu cantei aquela música no início.
Mas acho que esse exemplo que tu deste de a malta do Restelo, como tu disseste, é um bom exemplo, porque dá para termos uma perspectiva completamente diferente.
Mas eu vou dizer o que é que eu estava a dizer. Quando eu tinha 15 anos, eu vivia em Torres, não havia redes sociais. Tipo, havia Wi-Fi, se tanto. E no Wi-Fi não dava para ver o que é que anda aí. Tipo, dá para teres a tua rede de amigos. Tu, se chegares a outro amigo, é através de um amigo teu.
Uhum.
Não dava para ver tudo.
Uhum.
Então nós tínhamos perspectivas muito limitadas do que são as coisas. Por isso é que quando vinha cá alguém de Lisboa, as pessoas de Lisboa, a primeira pergunta é: mas a neta tem Torres Vedras? Tipo, era logo tipo gozo. E nós, a perspectiva que nós tínhamos sobre a pessoa de Lisboa era: ah, um superior de Lisboa, estás a ver? Ele veio até à terrinha, ele veio até nós. Pronto, essa era a perspectiva que nós tínhamos, ou seja, Lisboa era outra cena. Portanto, é a mesma coisa, malta do Restelo, fala de uma certa forma. Mas ontem fomos ver um espetáculo stand-up e por acaso achei que isto se encaixava aqui nesta conversa, que é, mesmo os Betos têm camadas, ou seja,
há
o menos Beto, depois há o que é mais Beto que o menos Beto, depois ainda há o super Beto, depois há o
depois
mega
Beto. Depois há Beto de família e Beto que tipo
que é só Beto,
novo rico, por assim dizer, que gostava de ser Beto, mas não é, novo rico não é Beto.
Calma,
é.
Eu tenho aqui uma cena boa.
Beto é de família, é geracional, tipo, okay, tens de ter 6 gerações de rico já. Para trás.
Mas esse é mesmo o super Beto?
Não, é o Beto.
Não tens escolha.
Mas isso não há, isso dos estratos também não é bem, tipo...
Porquê?
Os Betos é um estrato social muito curto e específico. Tipo, uma pessoa que enriqueceu, os filhos não são Betos, são ricos.
Eu
é
podia
diferente.
Ser, eu podia
não.
ser Beta?
Não.
Porquê? O que é que me falta? O que é que me falta?
Falta de família. Tipo, 6 gerações para trás. De,
é só isso que me
de
falta?
De guardanapo no colo. De não se está de boné à mesa.
Eu tenho uma avó assim.
De tratares os teus irmãos por você.
Mas eu tenho uma avó assim.
Colarzinho de cruz ao peito.
Isso não tem.
Não tem.
Mas eu tenho uma avó que era assim, porque é que eu não podia. A minha avó era de famílias muito boas.
Do Restelo.
De Évora.
Não conta.
Dos Torres e assim.
Não há
Torres. Então não é?
Não há Torres no Restelo.
Essas duas, as famílias do lado do meu pai eram famílias assim muito uau. Depois chegaram a Torres, estragou-se tudo.
Agrobetos eu não conheço, não domino. Não domino. Eu Betos domino por
mas osmose. Agrobetos é grande cena.
Yeah, Agrobetos
é e uma comunidade bem pesada.
Em vez de Corações do Careca tem Vacas do Alentejo.
É.
É bacana.
Pois aquilo é tipo, quem não faz tourada, pá.
Já não é, sai do clube.
Não dá.
Já não é Illuminati.
Não é Illuminati. É estranho, estás a ver? É geek, é nerd, é estúpido.
É geek.
Mas ó, por isso é que eu não gosto de Agrobetos. Não gosto, porque eu não gosto de touradas. Eu odeio touradas, tipo... Não gosto nada de ver. Para mim sempre foi estranho, mesmo antes daquele de movimentos anti-tourada. Imagina, agora estou a dizer isto, e se calhar já aí está, desde antes que eu nasci. Mas a partir do momento em que eu comecei a ver movimentos anti-tourada, eu já era anti-tourada, há muito tempo. Porque eu já tinha percebido que estava errado espetar paus em. Percebes?
Ah, pois.
Não faz sentido porque é que estamos a fazer isso. Gostavas?
Mas então,
gostavas?
Há muitas outras coisas.
Hã?
Há muitas outras coisas que não fazem sentido, mas okay. Eu também não adoro touradas, não acho que seja incrível o conceito.
Então, mas olha...
Nem tu... este cão que se levantou aqui.
Então, ele é tão lindo, ele parece uma estátua daquelas de
da
velhinhos.
Liberdade.
Não, parece uma estátua velha, sabes? Daqueles cães velhos.
Achas que está velho o cão?
Está velhíssimo.
Já nos disseram que o cão parece velho e novo, mas é, ele parece velho. Está grande a barbinha, já...
Tem barbinha e tem a cara meio desdentada, yeah, o que
está
que
pela hora
é. Mas ele tem os dentes todos ou não?
Está na horinha, que... Salu. Agora... Quando puderes, Salu, está na altura.
Exato, vai lá.
Pronto.
Olha, mas tirando isso das famílias, eu não podia ser Beta?
Não.
Porquê? Não, mas o meu estilo...
Nunca na vida tu vives em Torres, mi.
Tá bem, mas ignora isso.
O teu estilo.
Yeah, o meu estilo e tipo a minha forma de ser. Eu não podia ser beta.
A minha mãe é um wannabe beta.
Ah, então eu não sou, yeah.
E odeia-te. E acho que isto é tudo o que tu podes querer saber.
Então não podia ser.
O sonho da minha mãe era eu ter... Tipo, era eu ter entrado para essa sociedade por associação.
Mas tu não podias também ser.
Eu fui treinado, sim, desde criança. Fui treinado. Pá, quem seja treinado... Tipo, há o Project Mbappé. Já ouviste que é tipo fazer o próximo Mbappé, jogador de futebol,
não
sei o quê.
Não, mas há quem seja treinado para ser rei.
Eu fui treinado para ser o próximo, sei lá, Pedro Teixeira da Mota. Mas eu falhei. Yeah.
Primeiro porque tens o podcast do Luís.
Eu falhei. Depois achei que era boa ideia de explorar o cabelo. Tipo, eu falhei.
Eu ia falar do cabelo.
Não, mas isto já é um pós-Marina Bossi, não é? Antes, aí já a minha
eu
mãe
aí
percebeu.
Eu aí percebo a tua mãe.
A minha mãe percebeu. Yeah,
mas
aqui
eu
já
também
não vai
percebo,
dar.
Não é?
Mas o pré-Marina Bossi, eu fui treinado. Eu recebi ali todos os dias formação para eu conseguir, não vou desengatar, que não posso, não é? Mas conquistar.
Mas olha,
uma jovem donzela.
A tua mãe teve quase. Tipo, era, tu quase. Tinhas 18 anos
quase,
quando me conheceste.
Minha mãe teve
a tua mãe teve quase. Tipo, eu acho que aos 20,
a
se tivesse sido
quase.
Aos 20 e poucos, eu já não conseguia fazer de ti um youtuber de sucesso.
Não, mas eu concordo consegui. Que a minha mãe teve mesmo quase. Tipo, não era impossível.
Andei faltava
ali,
só um bocadinho.
Andei ali a rondar. É?
A coisa que faltava era a beta. Faltava uma beta para casar contigo.
Pois.
Aí estavas trancado.
Yeah.
Já não dava para fugir dos betos e dos
imagina, me tratá-la por você. Imagina. É que eu dava. Eu tinha resultado
era
ali.
Era preciso tratar a tua mulher por você, isso já é também, já estamos a delusional.
Não, mas
não
eu queria, se era para ir, eu queria de nível máximo, não é? Tratar os filhos por você também.
Mas aí já estás num
ir ao careca, em... tipo, todos os dias tomar um pequeno almoço.
Os filhos por você é básico nos betos.
Eu tinha vibe para isso.
Ouviste? Tratar os filhos por você... É básico.
Yeah, mas a mulher já é a nível. Já é
não,
nível
já é
a
nível
bom.
Estúpido. Não,
não.
Isso não faz sentido.
Não, oh, amor, tu vens de Torres.
Isso
não
pois é, isso. Eu tenho
não,
é
tem.
A perspectiva. Lá
percebes? Está. Lá está. É, o
é a perspectiva de rico
é
e de pobre, pá. É muito diferente. Mas também te digo uma coisa. A perspectiva de pobre é muito mais feliz. Porque tu ficas muito mais contente com pequenas conquistas.
Eu acho que. Eu já disse isto aqui. Eu acho que não ter as coisas fez-me falta. Tipo, eu ter fome fez-me falta. Principalmente
exatamente.
No futebol. Mas pronto, eu também jogava futebol. A minha mãe sempre odiou que eu jogasse futebol, né? Jogar futebol é mesmo... Yeah.
Mas quando tu dizes ter fome, é numa perspectiva, não é ter passar fome. É
pá, passar fome servia também.
Não, é ter fome de
acho que o Ronaldo não passou
conseguir.
Fome. O Ronaldo diz muitas vezes que ia para a porta do Mac pedir restos. O Ronaldo passou literalmente fome.
Tá bem, mas não é isso que estás a dizer, pá, não?
Tinha-me feito bem. Isso também.
Passar fome?
Sim, para querer, tipo aquela vontade.
Sim, mas
tipo, eu tenho que ser o melhor do mundo para comer.
No nível em que passas fome já é muito difícil passares daí. Pá, é muito difícil, tipo, é muito raro.
Yeah, eu não queria tipo, morrer à fome, não é isso? É, tipo, pá.
Não é isso, não estou a dizer morrer à fome, estou a dizer que é difícil. A não ser que conheças mais tarde as pessoas
mas
certas,
claro que
tu
é
que
difícil,
saís dessa...
Claro que é difícil. Exatamente por isso é que quem consegue é tão bom e tão forte
não,
psicologicamente.
Sim, sem dúvida que vai ser muito diferente psicologicamente, sem dúvida. Olha, tenho aqui uma perspectiva de...
É o número outra vez?
Não.
Vai entrar o número agora.
Não. Eu tenho aqui... Olha, encontrei isto no Reddit. Pobres com espírito rico, porque depois também há isto, não é? E eu acho que... Eu achava até agora que tu eras um pobre com espírito rico.
Mas não sou.
Mas não és, porque aqui está... Temos que comentar isto.
Eu sou o estereótipo de um pobre.
Porquê?
Vou-te já dizer aqui.
Porquê?
Porque é uma pessoa que não tem noção nenhuma do dinheiro que tem, tipo, que gasta muito mais do que devia. Tipo, não é... O rico não faz isso. O rico, tipo, os ricos poupam muito mais
do
que...
Mas aqui é espírito, não é ser. Eu vou-te dizer aqui a listinha.
Eu não
segundo o Reddit, que é uma fonte segura...
Claro. É melhor que o BuzzFeed.
BuzzFeed é melhor, mas não havia lá esta informação tão explícita. Espírito de rico. Pontos. Para seres, para teres, tens que fazer este check aqui nesta lista. No Instagram, ostenta bens dos outros.
Ah, não. Isso eu nunca faria.
Carro, piscina, casa.
Isso eu nunca faria.
Mas isto, eu acho que isto não é ser espírito de rico. Eu acho que isto és um cagão, não é? Tipo...
Eu não sei onde é que foste buscar. Isso sempre está estranho, como sempre. Eu nunca faria isso.
Ostentar os bens dos outros é só seres um grande gabiru. Tipo, epá! Este tipo de pessoa que fala assim, epá! Não é? Tem grande pança isso.
Não, mas essa pessoa
lá.
Tem coisas.
Tem?
Já, a pessoa que mostra as dos outros. Isso é muito estranho.
Tem coisas? Como assim tem coisas?
Tem as dela. Não anda a mostrar as dos outros. Mostrar as dos outros é muito estranho.
Exatamente. Eu estou a dizer, as pessoas que mostram os dos outros são os que
eu fazer uma story, tipo, noutro sítio ou num carro de alguém a dar a entender que é meu, eu nunca
isso
faria
é
isso em situação
estranho.
Nenhuma.
Imagina.
Nunca. Nem conheço ninguém que fizesse isso.
Imagina
nem,
a situação.
Nem estou a imaginar ninguém que fizesse isso.
Ah, mas eu conheço.
A sério?
Eu conheço.
Ah, okay.
Pessoas que eram meus amigos em Torres, e que faziam isso.
Isso é muito mal. Eu nunca faria isso.
E que só falavam, tipo, era mesmo chato, porque eu e os meus amigos depois, quando essa pessoa se ia embora, começámos a comentar, tipo, esta pessoa só fala de bens materiais, tipo, só fala do que tem.
Okay.
Mas isso é triste ao mesmo tempo, porque nós percebíamos que a vida dessa pessoa não tinha mais nada e que provavelmente os pais tentavam compensar com bens, com dinheiro, com coisas que... iPhones, e na altura ninguém tinha o iPhone e essa pessoa tinha o iPhone e era fixe, porque estás a ver, tipo, gabava-se. Pronto, se calhar não é bem isto do espírito de rico, mas vamos continuar a lista. Uma pessoa com espírito de rico sonha em dar o golpe do baú.
E pá, eu acho que isso, o nome está muito mal.
Está ou não está?
Yeah, isso é tipo...
Não faz sentido. O espírito rico simplesmente...
Yeah, não deviam ter dado espírito rico. Isso devia ser tipo charlatão ou assim. Assim.
Gabiru. Gabiruzão.
Isso é teste para ser gabiru.
Anda sempre no carro dos outros, ou seja, está sempre de boleia.
Epá, nem percebo o que é que eu estou a ouvir. Bora, segue. O que é isto?
O pobre que se faz de rico. O pobre... Deram um nome diferente. Agora sim, faz sentido. O pobre que se faz de rico não é uma coisa que tem espírito de rico. Isto é um burlão, meu.
Que grande merda.
Está sempre bem vestido. Parece um outdoor. Parece um outdoor de tantas roupas de marca. O logotipo da marca quase que grita por cima do vestuário. Não, isto é um chunga. Detalhe. Tudo parcelado.
Pois.
Mas tipo, uma pessoa que veste a marca aqui, tipo gigante, e nos ténis, e na manga também, e no rabo, tipo Armani, estás a
novo
ver?
Novo rico.
É novo rico.
Ou pobre. Ou é essa opção que disseram aí...
Mas se
aí,
for pobre é chunga.
Não tem a ver com ser chunga, tem a ver com ser parolo. Mas tipo, é a pessoa que tem que mostrar.
Ok.
Tem que mostrar, sou eu. Nike aqui.
Não, tu não és essa pessoa. Lá está, tipo, eu acho que o espírito rico é diferente. Gosta de esnobar, ou seja, gosta de ser snob. As pessoas ao seu redor valem pelo que possuem e não pelo que elas são.
Isso, eu acho que o que eles queriam chamar a isso era novo rico. Pelo menos é o que eu estou a interpretar.
E depois diz, na realidade, esse tipo de ser humano tem baixa autoestima e precisa se levantar de alguma forma, nem que seja ostentando amizades superficiais e vendendo uma vida de ilusão. Lá está, isto é outra
minha
coisa.
Relação contigo.
Isto é pura ilusão. Olha, quem está também na pura ilusão das cenas é o Afonso G.
O Afonso G.
De Cascais.
Já falava o Numeiro.
Não, dizia o Numeiro. Vamos ouvir o que é que ele diz desta vez.
Pá, de onde é que apareceu este gajo?
Pá, não sei, não faço ideia. Não faço a
Porque eu nunca tinha ouvido falar dele e, no pá, sei lá, há um mês ouvi falar dele e agora tem-se falado bastante dele.
Mas já viste, eu acho que isto é uma personagem, eu acho que isto ele não é assim, ele faz isto para...
Mas quem é este gajo?
Dar o boca para barulho e para aparecer neste podcast.
Ok.
Não sei, vamos ouvir.
Se eu tivesse numa situação de perigo, ela ia-se pôr nessa situação de perigo, pois eu ia-me ficar a sentir mal porque a trouxe para uma situação de perigo. As miúdas, as raparigas, as mulheres, em situações de perigo, real, têm de estar o mais longe possível. Têm de estar em segurança em casa. Eu posso estar no meio do perigo, posso me arriscar, posso ir para a guerra. As miúdas é para serem protegidas e é para estarem em casa.
Não conheço o suficiente para ter uma opinião sobre este espécie.
O que ele está aqui a dizer, não estamos a falar dele, mas do que ele disse, ou seja, o que ele está aqui a dizer...
Mas então vamos assumir, vamos só comentar o que ele disse, é indiferente dele?
Yeah.
Porque quer eu duvido dizer, que ele acredite nisso. Eu duvido muito.
Mas lá está, por isso é que eu disse que é uma personagem. Eu
duvido muito que ele acredite.
Eu acho
nisso.
Que ele diz as coisas só mesmo para ser falado.
Sim, sim.
Tipo, isto é estúpido. Mas olha, pegando nisto, numa situação de perigo, o que é que tu fazias comigo? Eu estava contigo, o que é que tu fazias? O que é que fazias?
Contigo.
Tenho uma curiosidade.
Contigo, rapariga, ou contigo, Mariana, por seres exatamente tu? Ou seja, o que eu faria por ser uma rapariga...
Por ser uma rapariga.
Tipo, eu não ia tomar uma posição por ser rapariga. Porque tu sabes que eu sou bué lógico e bué racional.
Sim.
E eu ia pensar, esta pessoa pode-me ajudar aqui ou não? E tu não podias.
Ah!
Tu não tinhas capacidade.
Porquê que eu não podia?
Tu não tinhas. Amor, tu és aquela pessoa que tinhas que levar um chapadão, ficar inconsciente e metido ao ombro.
É verdade.
Porque só ias complicar.
Eu ia ficar louca.
Só ias complicar.
Não, tu mas... Mas olha que eu sei me defender muito bem.
Porque... Não sei.
Sei, eu dou logo um pontapé no sítio certo.
Era um tsunami.
Ah, ok, estou a falar de...
A casa está a arder.
Estamos a ser assaltados. Ok, vamos falar daqui de cenários.
A nossa casa está a arder. São
a
4
casa
da manhã,
está a arder, o que é que eu fazia?
O Salu está a ladrar bué, são 4 da manhã, bué fumo no quarto e bué chamas lá em baixo.
Ok, eu vou dizer o que é que eu fazia, a seguir o que é que tu fazias.
Ok.
Eu começava a berrar. Eu começava a berrar.
Bué fumo no quarto, o que é a primeira coisa que fazes?
Começa assim... Ai meu Deus! Ai meu Deus!
Pensa lá.
É isto!
Ok.
Eu começava, ai meu Deus, chamava-te.
Ok.
E dizia, Francisco! Começava, tipo, com os olhos bem vermelhos, okay. Tipo, quase a chorar. E começava a pegar em coisas.
Quais coisas?
Um telemóvel, uma roupa que eu gostasse.
Para?
Para levar, para salvar.
Vá, pegavas em coisas?
Sim, o meu computador.
E o que é que
fazia? O meu disco.
Sim.
Externo.
Sim.
E depois saía com o Salu. E dizia, Francisca, anda! E tu vinhas.
Mas isso não é mau.
Ah, okay.
Pior era se tipo se congelasses. A pior cena é congelares.
Não, não ia congelar.
O importante é mexeres-te sempre.
Não, eu mexia-me. Ah, mexer para qualquer lado. Para...
É melhor do que congelares. É melhor mexer com
uma
ali.
Galinha lá. Mas não a mexer.
E o tsunami?
Tsunami. Pá, aí eu encolhia-me, bué. Dizia assim, Francisco, fecha os stories todos. Tu tinhas que fazer as coisas. Eu baixava-me, enrolava-me, assim numa bolinha.
Coitadinha.
E pensava assim, se a água vier...
Eu afogo-me.
Eu vou. O que é que tu fazias?
Sei lá, não sei. Mas acho que ia reagir bem nessas situações. Ia tentar, não sei, ia ser o que eu achasse mais razoável no momento.
Então, uma situação diferente. Piropos na rua. O que é que fazias? Se ouvisse um piropo na rua. O que é que foi? É assim tão estranho.
Tipo, diziam um piropo?
Sim.
Eu ia passar e diziam um piropo.
Mandavam, estavas a passar, uma mulher passava por ti assim. Tudo gostoso,
é
tudo
grosso. O que é que tu achas que eu fazia? O que é que tu achas que eu fazia?
Olhavas para a mulher e voltavas a olhar para a frente e seguias o teu caminho. Não?
Ok, quase tudo certo, mas nem olhava para a mulher.
Não olhavas?
Claro que não.
Não achavas estranho? Sim,
claro que
quem
não.
É que tá,
não.
Quem é que está a coisa?
Claro que não.
Não? Ok.
Eu estou treinado para não olhar. Imagina, se berrarem... Tu sabes isto, se berrarem... Kiko! Eu não olho. Não olho. Pode ser a minha mãe, eu não olho. Estou treinado para isso.
Mas isso é estranho.
Porque foi o meu treino para Beto.
Tu perdes muita coisa.
O meu treino para Beto tinha lá... Então, um dos módulos era não olhar.
Os Betos perdem muita coisa da vida.
É a sorte deles.
Digo-te já. É a sorte deles?
É a sorte deles.
Ou azar, Francisco.
Não,
já. Mas olha, quando me conheceste, olhaste para o sítio certo. É o que eu tenho a dizer.
Mas tu não me chamaste.
Por acaso até te chamei.
Por acaso até não me chamaste.
Por acaso eu cheguei ao pé de ti e te fiz uma pergunta.
Mas tu lembras-te dessa noite?
Não.
Pronto.
Mas disseram.
Pronto.
Não é?
Era aí que eu queria
disseram-me
que
tinha sido assim. Vais mudar agora a história? Ou...
Não, daqui a 8 anos vou mudar a história.
Por
daqui
acaso,
a 8 anos eu digo-te a história real.
É interessante que o Kiko foi acrescentando coisas à história ao longo dos anos.
É estranho
isso. É engraçado. Não
é para te conquistar.
Tudo.
É para te conquistar agora.
Ou então é mentira, não é?
Ou então é mentira.
Ou então inventaste. Estás delusional também como o outro.
Mas o que é isto de delusional agora?
Não sei. Eu apanhei isto e agora.
É, pá, isso é muito mau. É muito mau. Isso larga. Larga isso.
Não consigo.
Tipo os cães, sabes? Larga.
Não dá, okay. Sabes? É fixe. É fixe, sabes o que é fixe? Não sabes que não vês.
Sabes o que é que não é fixe? Essas botas.
Não olhas.
Essas botas.
Porquê?
É grande responsabilidade essas botas. Eu tenho umas.
São bem fixe.
Isso é uma grande responsabilidade. Isso é quase um.
Eu só não entendo uma cena. Porquê é que esta bota, que é uma pantufa, custa quase 200 euros?
Para já.
Primeiro estou a dar o flex.
Para já custa mais. Para já.
Não custa mais. Eu não
paguei
mais.
As tu me deste custam 210.
Ah, mas eu estou a falar das minhas.
Ah, porque isso é curto.
É curto.
Ok, pronto. Então é para aí quê? 190, então?
É para isso.
Pronto.
Achas isto normal?
Mas o meu problema não é o preço. Porque o preço tu decidiste que... Tu pagaste, não é? Decidiste
eu comprei porque eu sou estúpida, pá.
Exatamente. O preço é o que é e só compra quem quer. Ninguém te obrigou a comprar
pois, umas, tô umas butifarras. Não, por acaso.
O meu problema com essas sim. Butifarras de 200 euros e que eu, tipo, eu se usar as minhas, imagina, se começar a chover, eu tiro-as e tiro a roupa toda, ando todo nu, para proteger as botinhas lá dentro.
É pá, é.
Porque cai uma gota de água nessas malditas botas.
Fica estragado para sempre.
Para sempre.
Não.
Para todo sempre até ao
diz
fim dos
lá.
Tempos. E agora vão pôr aí nos comentários. Ah, mas podes comprar um spray e protege. Então porquê que não põem na fábrica o spray? Porquê que não põem?
Qual fábrica? Ah, yeah, porquê que não põem
porquê na... Porquê que não põem a merda de spray?
Porquê que isto não vem já
porquê
com
que
spray?
Porquê que vende isto por 200 euros e uma gota de água estraga?
Isso é verdade, meu.
É verdade.
Mas isso é um bom ponto.
É como o que eu tenho nas botas porque lhes caiu um pingo de água.
Mas tem?
Tem, já estão todas rebentadas, claro.
Aí, também devias claro. Ter tido cuidado.
Meu. Eu tive. Eu tive imenso.
Não, olha as minhas, impecáveis.
Olha estes ténis,
Mas ouve lá.
Uma hora da morte.
Mas porquê que uma pantufinha custa esse valor? Estamos aonde?
Porque o pelo lá dentro é de yak. Yak é. do Everest.
É.
Tiveram aquilo lá acima.
Você é aquela pessoa assim. Especta seja revestida a ouro.
Sabe? Isso é mesmo português.
Sei.
Tipo, não há nada mais português do
não,
que isso.
Não
né?
há,
tipo,
bem não.
Foram matar a vaca. Okay. Este bife nunca mais vem. Foram matar a vaca. O português é muito engraçado.
Foram apanhar a galinha.
É muito divertido o português. Muito giro.
Está bem bom, está bem bom. Olha, como é que estamos esta semana? Demos assim a volta. Tá
começa bem? Agora o episódio.
Começa agora.
Ah, é agora.
Agora é esta semana vou para fora sem ti.
Eu tipo...
Yeah.
Isto também é a grande diferença vez. De personalidade.
Porquê? O quê? O quê?
É pá, porque eu ainda não sei se tu vais. E tu estás bem certa que vais.
Claro que vou. Pronto, para contextualizar. Fui convidada pela Netflix. E não é assim tão estranho, porque realmente é assim.
O teu documentário está lá,
o documentário está lá.
E até aí tudo normal, sim.
Está no cinema e na Netflix.
Até aí tudo ok.
E portanto é normalíssimo eu ter sido convidado.
Mas o meu problema com esse convite...
Pá, calma, mas é para onde estranho. Tenho que dizer para onde é que é, desculpa lá. As pessoas estão aí... Mas é para onde?
Estão delusional.
É, estão delusional as pessoas.
Para onde estreia?
É para onde estreia da série Berlim, que é a melhor personagem da Casa de Papel. E agora toma, pá. Mas pronto, uma coisa que má nisto. Ai, ai. Vou ter que viajar sem ti.
Yeah,
mas porque o Francisco não está, não é uma pessoa que esteja ao nível de ir a esta cena.
E ainda bem. Mas o que eu ia dizer é, antes disso, se realmente fores viajar, sim, o meu problema é que o convite foi feito às três pancadas e depois, tipo, como é sexta, estás a ver? Fim de semana! E a pessoa vai de fim de semana e as coisas nem estão certas.
Yeah.
É bué da estranha. Mas... A forma como se trata o mercado de influência em Portugal é bué da estranha.
É bué
estranha. Porque se tu, tipo, tu achares as duas pessoas que vão, tu e a pessoa que vai contigo, que é, ok, dizeres a estas duas pessoas, com as carreiras que têm no digital, na segunda-feira, a que horas vão voar na terça, não está certo. Vê-se que tu não vens de um meio onde as coisas são a sério.
Aqui a questão é, eu vou viajar sem o meu grande amor. O que é que eu vou fazer quando eu não perceber nada de nada? Porque eu sou uma pessoa que é muito distraída.
Yeah, ainda por cima...
Eu não vejo nada.
Ainda por cima tu vais com a Mafalda. E tu e a Mafalda, eu acho que têm uma boa relação. Uma muito boa relação até, diria eu. Mas vocês não se entendem.
Não. Uma fala de alhos, outra fala de bugalhos.
Yeah, a Mafalda está a falar do Zé Luís e a Mané está a falar do Luís Zé.
E as conversas...
E a conversa flui.
Faz
de
sentido.
Alguma forma,
aquilo faz sentido.
Aquilo encaixa. E se eu não estiver lá, que eu não estou, elas vão estar um dia inteiro a falar sobre duas pessoas diferentes.
Achar que estamos a falar da mesma pessoa.
Achar que estão a falar da mesma.
Isso tem boa graça. É. Não vai ser bom. Nós vamos nos chatear porque temos visões diferentes sobre pessoas diferentes.
Yeah.
Sabes? Que
vocês vão chegar ao ponto de estar a gritar uma coisa assim: Mariana, parece que estamos a falar de pessoas diferentes. E toda a gente à vossa volta... A tentar ajudar-te.
Mas olha, o pior disso tudo é ir... É tipo, imagina, a partir do momento em que eu ponho o pé no aeroporto, em Portugal ainda, eu já estou perdida. Não. Eu precisava, tipo, a me orientar.
Mas isso é verdade.
Eu preciso ir com a cabeça no telefone.
Yeah, eu sou o teu tradutor na vida.
E é verdade.
Esta experiência vai ser boa para ti, até para tu me valorizares.
Mas eu já te valorizo.
Até para tu me aumentares monetariamente. Diz?
Já te valorizo.
Ah.
Como assim?
Mais dinheiro.
Não, eu já te valorizo... espiritualmente.
Eu queria mais
emocionalmente.
Dinheiro.
Querias mais
este
dinheiro?
É o sítio certo para pedir um
olha,
aumento.
Trabalha! Bem, vamos ao minuto do Kiko.
Que tarefas me deixas cá para estes dias?
Que tarefas te deixo?
Não há outro que conhece tudo o que acontece.
Oh, esta música faz sentido em todos os momentos.
Em todos os momentos, sim.
Esta música é para ti.
Se estiveres na igreja. Se não estiveres na igreja.
Não, tu és o meu Deus.
Se estiveres no Careca.
Ouviste? Tu és o meu Deus.
Oh, meu Deus.
Oh, meu Deus. Está delusional.
Cala-te com isso, por favor. Isso é muito chato. Parece uma... Sabes o que é que tu pareces? Parece uma miúda de 14 anos.
Já, mas sabes que eu apanhei isto? Pá, eu acho que é do Pedro Teixeira da Mota. Mas ela às vezes...
Que é uma miúda de 14 anos.
Não.
Por falar nisso.
Não é uma miúda,
então o que é que tem a ver com o que eu disse?
Mas é um miúdo. Eu acho que...
De 14 anos?
Eu acho que ele tem... Eu acho que ele é novo de pensamento. Eu acho que ele é um adolescente. Eu acho que ele tem pensamento de adolescente. É estranho.
Eu acho que tens o pensamento de um calhau com olhos.
Ok. Minuto aqui então. 1, 2, 3, já estás.
Cá estamos nós. Então, ao que parece, vou ficar sozinho aqui. Pá, o que eu estava a dizer, vou continuar o meu raciocínio que foi impedido, que é... Tipo, eu acho que o mercado, este mercado de influência, este mundo digital que existe em Portugal, funciona muito mal. É a minha opinião. Funciona muito mal. As agências, tipo, parece que não é a sério. Parece que as coisas não são a sério. Tipo, manda-se um e-mail, tipo, pedem um orçamento. A pessoa dá um orçamento. Não gostam do orçamento, nunca mais dizem nada. Tipo, vão à vida deles. Mas pronto, isso também acontece nas entrevistas de emprego. Se não formos aceitos, também as empresas merdosas não dizem nada. Se for uma Google ou uma Amazon, vocês recebem um e-mail como deve ser, a dizer, olha, não foste selecionado, mas podes fazer estas formações, tipo, aconselho-te a fazer isto. Se for uma empresa merdosa, ah, pois, nunca mais lhe vamos responder, nunca mais vamos dizer nada. E acho que é assim que funciona este mercado, que muitas vezes parece um mercadinho, parece que andam a brincar aos influencers, e acho que a opinião que se tem de fora sobre estas pessoas tem muito a ver com isto, que é esta segunda-feira dizes a que horas é que vão voar na terça. Tudo o que acontece em mim.
Agora sim. Um minuto. Olha, acho que foi mal aproveitado. Acho que podias ter vendido bilhetes para o Sou e Mariana. Que já
eu não
há
queria.
Muitos.
Repara que eu também não queria fazer isso, portanto...
Epá, mas podias ter feito por...
Podia-me ter despido todo, mas também não queria, não é?
Pois, está bem, Francisco, mas acho que às vezes também um bocadinho de apoio também não te fazia mal. Imagina. Imagina. Mas é, eu acho que ias falar... mas estavas a falar do que antes?
Antes?
Antes do minuto, o que estava a ser mais interessante? Era o quê? Não, pá, não foi... Imagina, é que estarmos a falar disso, as pessoas não vão entender
nada. É que isso dá-me raiva. Dá-me raiva, enraivece-me isso.
Mas porquê?
É pequenino.
Isto é o comportamento pequenino. Humano. O comportamento humano é assim.
O humano tem que ser melhor. As melhores.
Mas eu concordo. Só acho que já estou farta de tentar explicar.
Sim, se a pessoa que tenta és tu.
Sabes?
Tu, aquela pessoa que diz não queimes pontes, a Mariana é dinamite. Dinamite, pá, há é pontes aqui que a Mariana foi bomba atómica
é
mesmo.
É muito chato, é muito chato. Bem, outra coisa é... O que é que eu vou fazer sem as tuas teorias lá, não é? Tens sempre uma teoria sobre qualquer coisa.
Mas isso das teorias, isso acho que não te faz falta nenhuma. A minha tradução do mundo à tua volta, acho que vai fazer falta. Acho que vai fazer falta.
Pá, é isso, e tu com a tua máquina...
Quando derem por vocês, tipo, vem uma pessoa dizer, ah, querem um repassadinho, e pronto, foram raptadas, ou, ah, querem fazer um TikTok e, tipo, raptadas.
É melhor tu vires, é melhor tu vires.
Eu não vou.
É melhor tu vires.
Eu não vou.
Estou a começar a pensar.
Já devias saber que se não há um convite explícito, eu não vou.
Pronto.
Não sou um apêndice.
Pronto, então. Então, não queres ir?
Não.
Não vais.
Exatamente.
Quiz time.
Ou no caso, não fui. Se tu tiveres ido. O que eu devido?
Exato. Nesta altura já estarei no ar.
Vamos ver aqui quem é que avaliou melhor a situação. Eu acho que tu não vais. Tu achas que é certo que vais? Yeah, vamos ver quem é que avaliou melhor a situação.
Para mais para a continuação deste episódio, vejo então no meu Instagram se eu fui ou não. Não é?
É.
Pronto. Tem sempre onde acompanhar o resto. Olha, este quiz tem muito a ver com o que tivemos a falar no episódio todo. Portanto, não é assim tão aleatório. Normalmente os nossos quizzes são aleatórios.
Eu tenho saudades daquele de que rola você.
Yeah, eu sei. Mas sabes que eu já gastei essa lista dos aleatórios. Eram bué bons.
Pena,
era uma lista de...
Eram muito bons.
Eram 18.
Houve um que era...
Aproveitei 13.
Que colchão é que eu era? Ou lá o que era, também gostei muito desse.
Eram bué bons, muito bons. Mas já não há assim tantos aleatórios. Agora é... agora é... Você possui espírito rico ou pobre? Iniciar o quiz. Agora é que vamos testar e comentar.
Vai, eu vou ser honesto.
Bora. Eu também vou. Posso responder também? Eu já sei o meu resultado, mas eu vou estar aqui a comentar também.
Eu não gosto desse teatrinho do posso responder também.
Como estou-te a perguntar a ti.
E se eu disser que não? Tu não respondes?
Não respondo.
Podes. Turma, podes.
O que você faria se descobrisse que ganhou a lotaria? Ok? 4 opções. Compraria tudo aquilo que sempre tive vontade, dividiria com aqueles que amo, investiria em algo ou doaria para alguma instituição?
As 4. A principal era compraria todo o tipo de lixo.
Tu doavas para uma instituição?
Sim, e sabes bem que sim. Tanto que eu...
Qual?
Quando eu comecei a trabalhar a primeira vez, parte do meu ordenado ia para uma instituição.
Sim, isso era uma opção que lá havia, não foi?
E que eu escolhi!
Tá bem, mas não foi a coisa tua, não foi a iniciativa tua.
Foi literalmente a iniciativa minha. Havia muita gente que não fazia. Eu pus lá o certinho a dizer X%, era tipo 3% do meu ordenado,
isso
ia para uma instituição de caridade.
Amor, isso é diferente. Ok? Para qual instituição? Para qual instituição?
Não sei. Tinha que ler, ia estar dias a estudar.
Ia ser aleatório, é que depois a pessoa...
Não, ia ser, não olha, sabe, provavelmente mãe. Ia ser alguma cena relacionada com oncologia ou assim.
Ah, ok, por causa da tua mãe. Ok. Que é enfermeira. Pronto. Eu investiria em algo, tenho que dizer aqui. Investiria, ou seja...
Mas tu tens dinheiro e não investes?
Não, ou seja, se eu ganhasse a lotaria, eu poupa... O meu investimento era pôr no banco para gerar lucro.
Isso não é investimento. Isso é perde dinheiro. Yeah. Vês? Apanhei-te logo na tua armadilha. Mas vou ser honesta.
Não há aqui a opção de
mais
poupar.
Mas vou ser honesta.
Não há opção.
Mas vou ser honesta.
Mas tu qual era a tua principal?
Era gastar, claro.
Compraria tudo aquilo
claro
que sempre
que
tive
sim,
vontade.
Obviamente. Para mim e para os meus amigos. É a primeira e a segunda é o principal.
Tu ias ser rico muito pouco tempo. Escolha uma culinária. Japonesa, árabe, espanhola, mexicana, italiana ou brasileira?
Italiana.
Aí a minha era brasileira.
Yeah, tu era brasileira.
Aquele feijão e o grelhado. Yeah.
Tu era rodíziozão. Tu lá o dia de todo.
Ai, é um melão com a carne. A tia italiana, não é? Uma massinha. Massa, qual é a tua massa preferida?
É pá, em Roma, aquele almoço inesperado, sabes? Adorei aquela massa.
Tu gostaste, não
muito
foi?
Boa aquela massa.
Era de quê?
Era uma bolonhesa simples. Epá. Deliciosa.
Eu disse que nós tínhamos que ir a Roma para uma massa. Faltava
o jantar era muito bom, mas a apresentação era bada estranha. Não estava bonito. O almoço estava lindíssimo. Adorei.
Qual foi o jantar?
Era aquele restaurantezinho típico. Bué giro, bué bom ambiente.
Ah,
mas o prato era muito estranho. Era um prato demasiado grande.
O meu era tão
grande.
Bom, era
uma
massa trufa.
O teu tinha melhor aspecto.
Aí era bom. Qual desse é um dos seus objetivos de vida? Encontrar o amor da minha vida? Trabalhar no emprego dos meus sonhos? viajar pelo mundo, fazer a diferença no mundo, ser famoso ou ter uma família?
Acho que o meu objetivo, o que eu queria foi sempre ter a minha pessoa. E eu tive a sorte de encontrar isso bué cedo.
Yeah.
E eu acho que isso foi mau.
Porquê?
Eu acho... E para engraçar essa pergunta, que eu do outro dia estava a pensar nisso, que é...
Sim.
Tipo, eu cumpri um objetivo tão grande para mim, tão cedo, que eu fiquei um bocado à deriva depois.
Mas acho que o teu objetivo não era encontrar a pessoa, era ter uma família.
Posso decidir eu qual era o... Okay. Posso decidir eu? Ou aqui também... Pá...
Com base nas informações que eu recolhi durante 13 anos...
Tu és talvez a coisa mais chata que há no mundo.
Com base em 13 anos de pesquisa sobre uma pessoa que esteve 24 horas comigo nestes 13 anos, eu acho que também o teu objetivo era ser pai aos 18 anos, não era ou não era?
Certo, também, mas não só, e não principalmente. O meu principal... Podes perguntar isto. Pergunta ao Tiago. O Tiago diz bué vezes que eu tinha sempre que ter namorada. E depois eu não gostava de ter namorada. Só que eu acho que era que eu queria encontrar a que eu gostasse.
Isso é giro.
Yeah. Então eu fiquei um bocado à deriva depois.
Qual é que foi o teu...
Isso do amor da minha vida?
Não. Agora. Qual é um dos agora? Agora.
Agora é ser famoso.
Ah, diz lá.
No internet em Portugal.
Fazer a diferença no mundo?
Não.
Trabalhar no emprego dos sonhos? Não, não está aqui ser rico.
Quais são as hipóteses?
Ter uma família, ser famoso, fazer a diferença no mundo, viajar pelo mundo, trabalhar no emprego dos sonhos e encontrar o amor da minha vida. Pá, vou pôr esse, pronto.
Claro, é esse, claro, então.
O que você costuma fazer quando recebe alguma quantia de dinheiro? Isto é interessante. Guardo todo o dinheiro para alguma necessidade? Gasto tudo? Ou guardo uma parte e gasto
tudo?
É a segunda.
É a segunda.
Tenho-te a dizer que devia ser a última, como eu.
Não quero saber da última, é a segunda.
Deixei ponderado.
Ponderado? Nunca
fui. E poupar.
Não sou.
Qual dessas seria uma das primeiras coisas que você compraria se descobrisse que ficou milionário?
Ei, a quem me dera. Epá, eu adoro esse cenário. Quando é que é? Sabes aquela cena que está sempre a aparecer no Instagram?
Sim.
Estou desejoso que a minha mãe ou a minha mulher me diga que somos milionários e que me estava a testar. Pá, eu estou pronto. Eu estou pronto, diga-me.
Isso apareceu no Instagram?
Diga-me. Aparece-me boas vezes. O meu algoritmo é só pobres a quererem ser ricos.
Que tóxico, meu Deus. Um veículo, uma casa, joias ou uma passagem?
Para se eu descobrisse que era milionário, tipo dinheiro infinito.
Uma passagem de avião para ir ver a estreia comigo.
Não, isso não era, isso não era.
A Madrid!
Ah pá, queria que tu te lixasse. Se eu fosse milionário.
Tu deixavas-me.
Na hora. Antes de saber que era milionário, já te estava a deixar.
Porquê?
Porque tu ias ser uma âncora. Ias prejudicar... Ah, tu ias prejudicar a minha capacidade de gastar dinheiro.
Eu que te trouxe até aqui. Eu que te trouxe ao colo.
Sim, tu foste tipo... Sabes aquele foguetão? Que depois desenrosca e cai para a terra. Tu foste isso, deste-me um bom impulso.
Exato.
Mas eu tinha que seguir. Tinha que seguir o meu caminho.
Então olha, vai meu filho.
Tipo, tinha que abrir as minhas asas e...
Vai, vai.
Para a Balenciaga. Mas pronto, era um carro.
Manda um postal.
Era um carro. Mandava uma mensagem ao Tiagovski, pedia-lhe o número de stand. Carro.
Quem é você numa festa? Aquele que está fazendo amizade com todos da festa?
Sou esse.
Aquele que está dançando na pista?
Sou esse também.
Aquele que fica próximo das comidas e bebidas? Aquele que não foi? Ou que está um canto com os seus amigos? O que não foi, né?
Sou esse.
Eu seria, olha, eu aqui fiquei bué na dúvida nesta resposta.
Ou um canto com os meus amigos, se fosse uma festa ao qual eu tivesse que ir, e por tivesse quer dizer pessoas de quem eu gosto e a que eu iria, ou não fui.
Ou não foste. Eu também achei que ias ficar indecisa entre os amigos e... Mas acho que não ias. Eu fiquei indecisa entre fazer amizade com todos da festa ou que está dançando na pista, porque eu em festas nem como muito.
Acho que as duas últimas são para mim, as três primeiras para ti.
Não, as três primeiras, a comidas e bebidas nem liga assim tanto numa festa, é verdade, tipo, é bom que tenha, tem
claro
que ter,
que ligas,
tem
pá,
que ter,
claro
não fico lá ao pé, vou estar com as pessoas.
Pois sim, yeah. Não é prioridade.
Exatamente. Escolha uma bebida, a última pergunta, chá, vinho, cerveja, refrigerante, café ou suco?
Refrigerante.
Eu pus vinho, como é óbvio, vinho é aquela
tu cena. Olha uma cena.
Amor, os nossos resultados são tipo... Opostos.
É estranho.
O que é que achas que te calhou? Espírito de pobre ou de rico?
De rico.
De pobre. 100% espírito pobre. Eu 100% espírito rico.
Eu disse no início deste podcast.
Eu estou chocada. Isto é uma grande reviravolta.
Eu previ.
Este episódio foi todo... Isto foi um reveal.
Isto foi um...
Delusional.
Yeah.
Olha, eu vou-te ler o meu. 100% espírito rico. Bora lá ver se isto coincide. Você é uma pessoa dona de uma personalidade extremamente forte, que possui uma enorme ambição dentro de si e que nunca permite contentar com tão pouco em sua vida. Por isso, você ainda não é rico, nem será graças a seu... Faz sentido.
Faz sentido.
Pá, relatable comigo. Agora tu, espírito pobre. Você é uma pessoa que possui uma personalidade bastante tranquila, que vive aprendendo com tudo aquilo que a vida lhe proporciona e que sabe valorizar as simplicidades da vida. Por isso, você pode até um dia se tornar rico, mas sempre manterá a sua forma humilde de pensar. Também faz sentido. Não é? Sabes o que é que está humilde hoje em ti?
Delusional.
Sabes o que é que está humilde?
É o quê?
Tua barba. Está humilde.
Já teve pior.
Já teve já pior.
Dizer, já teve pior.
E pronto, malta, ficamos assim. Com novidades em breve, próxima quarta-feira voltaremos.
Novidades?
Novidades, a novidade é, este podcast está quase a acabar.
Epá, ainda bem, ainda bem.
Estamos quase nos últimos
mesmo
episódios.
Na altura, já ninguém quer saber disto.
Não, a malta está mesmo
na
até
altura,
gostam.
Está mesmo na altura, amor, de acabarmos com isto.
Okay.
6 mesinhos parados, estás a ver? Que é aquele banho-maria.
É aquele banho-maria.
Banho-maria. E daqui a 6 meses voltamos em Marte.
Volta. Ai, epá.
Em Marte.
Yep, tem que ser diferente.
Nunca ninguém fez.
Claro.
Nunca
claro,
ninguém
claro,
fez. Claro. Ou no inferno.
Em Marte, preferia Marte.
Eu no inferno tinha mais experiência.
Então vamos para o inferno. É.
Yeah.
Até para a semana! Banho sem ouro! Não há outro que conhece tudo o que acontece.